Ex-governador Ricardo Coutinho, como é que tem sido essa sua peregrinação, né, pelo estado da Paraíba, o senhor que está numa pré-campanha aí para o Senado Federal?
Eu acho que tem sido assim, eu tenho encontrado gratas surpresas, né? Eu acho que a população da Paraíba demonstra uma gratidão muito grande em relação àquilo que o nosso governo produziu em todos os municípios, né? Desde o primeiro até o último ano de gestão, onde nós governamos a Paraíba por 8 anos. E, evidentemente, quando se chega em Rio Tinto, em Curral de Cima, em Mamanguape, em qualquer outro município, as pessoas, ao reconhecerem também, uma boa parte se coloca como construtora, né, como fiadora desse projeto, que é o projeto que eu abracei, que é exatamente a disputa pelo Senado da República, o senador da Paraíba. Não é? Então eu me surpreendo. Hoje mesmo eu fiz uma reunião na Câmara Municipal de Pilar, era um dia de feira. Depois fui me reunir lá em São Miguel Taipu, com a ex-prefeita Marcilene, com Ricardo Pereira e com alguns companheiros. Vimos para uma reunião em Rio Tinto, onde fizemos lá no Casarão Lundgren, né, que é um... Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecê-lo, porque eu nunca tinha entrado, sempre tinha vontade, mas estava sempre fechado, e hoje o vereador Luan conseguiu abrir e eu fui conhecer o casarão e, inclusive, assumi o compromisso de lutar pela transformação daquilo no Museu do Índio, né, Museu Indígena, e, ao mesmo tempo, no Centro de Cultura, porque ali reside uma boa parte da história, não só de Rio Tinto, mas do Brasil, né, com aquela importação de empresários no início do século passado, com os acertos em que eles tinham as próprias leis, inclusive dispondo sobre a vida e a morte da população nativa, no caso, potiguara, né? Então é importante recontar essa história, né? E eu tenho assumido esse compromisso de trabalhar em Brasília para que a gente possa ter, né, sendo eleito naturalmente senador, para que a gente possa ter a recuperação desse patrimônio histórico que, repito, é muito importante. Mas fizemos uma reunião expressiva ali naquele pátio, né, embaixo das árvores e tal. E agora à noite vim aqui abraçar a vereadora Cacique Cal, que tinha me convidado para a abertura de São João. E aí amanhã eu sigo novamente, vou para no domingo uma plenária em Mandacaru, na segunda plenária da Cultura, tem de manhã plenária em Campina Grande. Eu estou correndo a Paraíba toda, como se diz, como um menino, né? Para cima e para baixo, encontrando muita coisa boa, né? E que me enche de alegria.
O senhor está confiante que consegue o seu registro de candidatura?
Ah, sim. Se eu não tivesse, eu jamais faria o que eu estou fazendo. Eu estou me deslocando mais hoje do que na época em que fui candidato a governador. Hoje é, né? Então eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu paguei um preço muito alto pelo momento que o Brasil vivia, momento de perseguição às lideranças populares, momento de lava-jatismo, né? Tudo isso foi muito forte. Eu fui uma pessoa, você sabe, Lenilson, eu nunca tive temor ou medo de assumir as minhas posições. Eu fui contra o golpe logo no início. Eu denunciei o golpe. Depois fui contra a prisão do presidente Lula. Depois trouxe o presidente Lula para a maior manifestação que o interior nordestino já presenciou, que foi a nossa inauguração popular da transposição de São Francisco, onde Lula e a presidenta Dilma estiveram presentes. Então eu sei como é que é isso tudo, né? E nesse contexto, se fez um terceiro turno desse julgamento, onde eu já havia ganho, e se decidiu coisas que não podia se decidir na fase de recurso. Porque recurso você diz sim ou não à decisão anterior. Nessa não, fizeram um novo julgamento, o que não é possível. Então, Eu tenho falado pouco sobre isso, mas eu tenho assim, uma convicção muito grande de que estarei apto, né? Tanto é que estou aqui na pré-campanha, né? E quem está preocupado com isso são os meus adversários, eles só têm isso a dizer de mim, né? E daqui a pouco vão ficar novamente, como ficaram tantas e tantas vezes, vão ficar novamente sem ter o que dizer.
Na noite de ontem, o senhor esteve na cidade de Curral de Cima, recebendo o apoio do prefeito Totó Ribeiro, um dos primeiros da Paraíba.
É, o prefeito Totó tem uma relação muito positiva, né? Eu e ele temos uma relação muito respeitosa, positiva. Acho o Totó um grande gestor. Não é fácil você governar uma cidade 0,6, uma cidade pequena como Curral de Cima. Né? E eu também, e ele sabe disso, assim, fiz não só calçamentos naquela cidade, como escola novinha, uma das primeiras que eu tive a oportunidade de construir aqui na Paraíba. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu, com muita honra, sou o governador na história da Paraíba que mais escolas construiu. Não existe nenhum que tenha construído tantas escolas, tantas salas de aula como o nosso governo, né? E esse reencontro, ou esse encontro com o Totó, eu acho que foi extremamente importante, né? A gente tem outros prefeitos que já nos apoiam, né? Alguns não podem ainda tornar isso público, nós temos outros que nos apoiarão, mas eu quero frisar que o importante disso é que a gente tem uma relação muito direta com o povo, né? Isso é produto da minha história mesmo, isso é produto da minha militância, né? E da forma como eu conduzi os governos. Meu primeiro ato ao ser eleito governador e ao ser eleito prefeito de João Pessoa foi estabelecer, instituir pela primeira vez na Paraíba o orçamento democrático. Primeiro ato, ou seja, eu fui criado dessa forma, né? De falar diretamente com o povo. E é por isso que as pesquisas dos meus adversários, em cidades que eu não tenho ninguém do ponto de vista institucional, eu ganho com uma margem muito alta. Eu venço com uma margem muito alta. Porque as pessoas sabem o valor que é ter tido uma doutora, ter tido uma estrada, ter tido uma escola, ter tido um hospital. Aqui no Vale do Mamanguá, quem não sabe da importância do Hospital Regional do Vale do Mamanguá, ali em Mamanguá, porque não sabe disso, porque é a vida da pessoa ali, é o dia a dia da pessoa que está sendo beneficiado, né? Quem não sabe da escola técnica em Mamanguá, porque atende a toda a região, quem não sabe dos 500, 600 casas do Conjunto Nossa Senhora da Penha, né? É claro que tem coisas que eu gostaria de ter acabado. Eu estou aqui com a vereadora Cacical e estava perguntando a ela sobre o tratamento da água da Vila Regina. Eu deixei pronto. Ou seja, era só concluir por fora da estação de tratamento, por fora, e tratar a água. Quase quatro anos depois, o governo não consegue concluir isso. Por quê? Porque deixou para concluir na época eleitoral. Ou seja, para o atual governador, tanto faz se você toma água não tratada ou tratada. O importante para ele é iludir as pessoas para tentar conseguir o voto. A prova está aí. O que eu estou dizendo é tão visível que basta olhar. O tratamento de água, algo fundamental para as pessoas, porque uma água não tratada pode trazer muitas doenças, né? Então ele deixa 3 anos e meio parado. Parado. E agora, provavelmente, vai colocar como se fosse, sabe, está aqui uma novidade. Ou seja, é uma falta de respeito, na verdade, com as pessoas. Quando você sai daqui, Lenilson, e vê o Hospital Metropolitano, por trás do hospital você tem um conjunto residencial que eu construí, que é o conjunto Nossa Rosa do Luxemburgo. Aquele conjunto eu sorteei as chaves. Só se sorteia as chaves quando ele está pronto. Sorteei em novembro de 2018. Esse ano, em março, foi que eles entregaram as chaves. Ou seja, e quando as pessoas entraram, estava tudo quebrado, porque tinha sido invadido. Ou seja, tanto faz para o atual governo, se a pessoa paga 3 anos de aluguel, se vive 3 anos na casa de algum parente espremido ou se vive na sua casa. É como se fosse a mesma coisa e não é. É a mesma coisa da água aqui da Vila Regina. Não é? Ou seja, você teria que ter concluído essa partezinha que falta por fora, porque a estação toda foi feita, ter começado a tratar a água e depois discute-se o que precisar em termos de, de como é que vai ser, quem vai gerir, quem não vai. Não, isso é besteira, o importante é que as pessoas tomem água tratada. Né? E eu lamento profundamente que a Paraíba tenha caído nessa paralisia total, né, que a gente está vivenciando, e no mundo das ilusões. Hoje tudo é, agora é ordem de serviço, agora é licitação, agora eu vou fazer, eu prometo. E o povo olhando estarrecido, porque durante 3 anos e meio, esse Estado, que funcionava a 200 km por hora, né, esse Estado parou, ficou parado. Né? Eu não sei quem foi o grande estrategista, né, que auxiliou o atual governador para fazer tanto mal ao povo, né, para fazer tanta bobagem. Porque o povo não vai se iludir com isso, porque sabe que é eleitoreiro. Aqui o pior, né? Que tinha coisas que era para imediatamente terem acontecido desde o início e não aconteceram. E não aconteceram em função de eleição. Achou que tentar fazer no período de eleição seria melhor para eles. E não é assim que a população hoje raciocina.
Para fechar isso, governador Ricardo Coutinho, como é que vocês, o senhor está no palanque do senador veneziano Vital do Rego, como é que vocês vão lidar com essa situação, onde também o governador João Azevedo apoia o ex-presidente Lula? Como é que vocês vão lidar com essa situação aqui na Paraíba? Você veja que recentemente, agora em Natal, mais cedo o presidente Lula esteve com o governador João, depois um vídeo circulou nas redes sociais, um vídeo onde aparece o senhor, aparece o senador veneziano e o ex-presidente Lula. E uma outra pergunta para fechar. Em 2018, o senhor indicou João. O que foi que aconteceu de lá para cá?
Olha, primeiro eu vou responder pela segunda pergunta, 2018 para cá. Nós indicamos um candidato totalmente desconhecido e que foi eleito em função do governo que estava se findando, nosso governo. Né? Foi eleito pelo que nós fizemos. É, se não fosse o nosso governo, o João Azevedo não seria eleito nem vereador em João Pessoa. Ele não tinha capacidade, não tinha reconhecimento para isso. Então, e nós o colocamos, como colocaria qualquer um outro, com uma questão que era muito clara e que era positiva para ele mesmo. Era positiva para nós e era positiva para ele. Que era ele dar continuidade ao projeto político que tinha governado a Paraíba 8 anos e que fez com que, né, ele, que era um desconhecido, se tornasse titular do cargo mais importante do Estado. Então, o pressuposto básico para a população ter votado numa pessoa desconhecida era que essa pessoa continuasse o projeto político. E isso foi totalmente traído. João Azevedo se agarrou com as raposas da política, se agarrou com quem nós tínhamos derrotado, perseguiu companheiros e companheiras, começou a tremer de medo, e para mim quem tem medo tem o rabo preso, tem culpa em cartório, começou a tremer de medo com as coisas que o Ministério Público começou a dizer, né? E ao mesmo tempo, de uma forma bastante suspeita, agido para que pessoas fossem acusadas de coisas completamente inverídicas, mentirosas. Então ele foi cúmplice disso. E, na verdade, ele é que disputou o governo do Estado. Então, se você tem algum problema de financiamento eleitoral, é com ele. Não era com os outros, e muito menos comigo. Né? Então, e além disso, ele paralisou o projeto. Todas as obras, 127 obras que eu deixei em execução, gerando emprego, gerando renda e gerando os frutos, ele parou todas. E mais do que parou, e mais de 80 dessas obras eram escolas. Você tem aqui, saindo da Vila Regina em direção ao centro de Rio Tinto, você tem uma escola que eu comecei a reforma e ele parou. Então, é algo inadmissível. E o Estado teve 2 anos de pandemia, sem aulas, ele não reformou nenhuma escola, nem chegou a varrer as escolas. Ou seja, abandonou as escolas, e as escolas, quando reabriram, todas elas, colocando inclusive em risco a vida de estudantes, porque muitas o teto caiu, né? E transformando esse terceiro ano praticamente em perdido. Então, João Azevedo, ele puniu uma geração inteira. Uma geração, é muito grave tudo isso, porque ele chegou em 2020, 2021, estavam parados, não teve aula remota, ele passou todo mundo, ou seja, os alunos passaram sem ter acesso ao conteúdo programado, e agora as aulas não conseguem fluir, porque falta professor, falta diretor, falta merenda, falta alimentação, falta absolutamente tudo dentro das escolas, né? Porque ele não comprou nada. E o que ele ainda tem vem da minha época. Ele não comprou um material didático, ele não comprou nada. Não comprou uma carteira escolar, coisa que na minha época a gente ia... sabe, substituindo e melhorando o acesso, isso é público e notório, não tem mais nada. E aí a gente vai ter um terceiro ano consecutivo prejudicado, onde a maioria não está tendo acesso ao conteúdo programado, às matérias, e aqueles que têm acesso estão prejudicados pelos 2 anos anteriores em que o governo passou as pessoas sem que as pessoas tivessem tido qualquer aula. Então é algo surreal. Significa dizer que essas pessoas, ao chegarem no Enem agora, não vão ter capacidade de concorrer com os alunos da escola privada. Significa dizer que todo o esforço de 8 anos que o meu governo fez ao sair de 368 estudantes da rede pública estadual de ensino, aprovados na universidade pública em 2010, para 3.800, mais de 10 vezes, 3.800 em 2018, significa dizer que todo esse esforço ele foi punido pela incompetência do governo de João Azevedo. E isso é muito grave, é preciso que as pessoas se alertem sobre isso. Ninguém pode fazer uma coisa dessa impunemente. Né? Por que não planejou? É obrigação do governante planejar. Eu sabia tudo, que eu cobrava as coisas. Eu conduzi o Estado dessa forma. E quando hoje você vê que essa geração foi perdida pela ineficiência, pela incompetência, pela incapacidade do atual governante. Então, quando você junta tudo isso, eu não podia apoiar alguém que efetivamente só pensou nele e que demonstrou ser um cara com um caráter dúbio, que foi para um lado e depois... efetivamente traiu a todo mundo que tinha depositado nele a confiança de poder conduzir esse processo. Então, essa é uma coisa. A questão do Lula, eu vou te explicar o que é que acontece. O governo, ele sobrevive de factoides. Como o governo não tem nada a mostrar, né, ele não inaugura uma coisa, ele não inaugura nada, ele não fez nada. Então, ele vive de prometer e de fazer factoides, criar fake news, para que as pessoas fiquem envolvidas com essas mentiras e deixem de questionar o essencial. Então, uma dessas fake news foi essa história do Lula. O Lula nunca disse que apoiaria João Azevedo, nunca. O Lula nunca conversou sobre isso, e nem João Azevedo teve coragem de conversar sobre isso com o presidente Lula. É tudo mentira. Né, ficou alimentando isso para ser desmoralizado. Já foi desmoralizado 3 vezes, só que essa última foi... Né, porque ele já havia gravado um vídeo, ele sozinho. A presidente Gleisi Hoffmann já havia dito. Só que dessa vez estava eu e Veneziano ao lado, que somos naturalmente os candidatos do presidente Lula. Mas isso não impede que quem quer que queira apoie o presidente Lula. Nós não vamos, eu não sou irresponsável, nós jamais faríamos guerra por conta disso. Quem quiser apoiar, apoia o presidente Lula. Se essa turma que sustentou o Bolsonaro todinha dissesse que queria agora votar no presidente Lula, eu não faria nada. O que é que eu faria? Nada. Acharia bom. Compreendeu? O caso específico é que o governo do Estado, ele vive de fake news. E, na quinta-feira, passou pela sua maior decepção. Foi desmoralizado publicamente. Porque ele ainda tentou criar, no evento que era dos governadores, não era uma reunião com ele, a reunião foi comigo e com o Veneziano, porque nós fomos convidados, nós fomos convocados, nós fomos chamados ao hotel, né, Senac Barreira Rocha, lá de Natal, onde estava o presidente Lula, nós fomos chamados por ele, né, para uma conversa. E no final ele gravou o vídeo ao lado de Veneziano e ao meu lado. Existe uma aliança do MDB com o PT. Né? E João Azevedo, que até o ano passado defendia uma terceira via, falava em Luciano Huck e em outras bobagens por aí, né? Ele, quando se viu que não teria nenhum partido para recebê-lo, ele simplesmente voltou ao PSB para estar num dos partidos que vão lá apoiar o Lula. Uma dessas coisas espertas que, né, não dá em nada. Então, nunca existiu essa possibilidade. O candidato do presidente Lula sempre foi Veneziano, e é com Veneziano que nós vamos disputar, creio eu, ganhar as eleições, porque não creio que a Paraíba vá dar mais 4 anos, né? Há quem diz que precisa de 4 anos para fazer aquilo que devia ter feito nos 4 anos iniciais. Eu lembro, Lenilson, que nos meus 4 primeiros anos, e pegando um estado quebrado, eu inaugurei 82 estradas. 82. E o estado estava quebrado. E eu fui recuperando e investindo. Eu não esperei por eleição, não. Eu fui... Você é testemunha disso? Aliás, o Vale do Mamanguape sabe que o único hospital na história da Paraíba que foi iniciado e concluído dentro de um mesmo mandato foi o Hospital do Mamanguape. Foi aquele hospital lá do Vale do Mamanguape que eu iniciei e concluí dentro do primeiro governo. Né? Então, como é que o Estado para dessa forma? O Estado não fez nada, fez uma estradazinha ali, outra acolá. As estradas, eu vim pela de Capim, Sapé, Capim. A situação é terrível. À noite ali pode acontecer um acidente grave. Você não tem manutenção de estradas. E não é porque o DR não tenha pessoal capacitado. É o mesmo pessoal da minha época. Então, eles sabem fazer. A questão é que a Paraíba hoje não tem um comandante, não tem um líder, não tem um governador que diga é por aqui, é por ali, prioriza acolá. Enfim, que esse é o papel de um governante, né?
Eu não posso deixar de perguntar, depois de tudo passado, qual é a sua avaliação sobre a Operação Calvário e sobre essas relações?
Eu sempre disse a mesma coisa, né? Faz 2 anos que eu disse a mesma coisa. O Brasil ficou doente. Né, profundamente doente, a democracia foi atingida por um câncer. Esse câncer tem o nome de lawfare, ou lavajatismo, que é onde está enquadrada a Operação Calvário. Se não fosse a imprensa, a Operação Lava Jato e a Operação Calvário não demoraria uma semana, porque é só narrativa. É uma narrativa de alguém que quer prejudicar pessoas e quis prejudicar um projeto político que mudou a Paraíba. Mas para mudar a Paraíba, Lenilson, eu tive que acabar com muitos privilégios, eu tive que tirar o dinheiro de onde uma pequena parte se apropriava, direto ou indiretamente, para poder colocar onde as pessoas precisavam. E fiz e faria novamente. Então, nós somos atingidos, como Lula foi atingido, por uma narrativa irresponsável, sabe? De alguns promotores que pegaram uma coisa construída lá em cima. Esse enredo foi lá de cima, foi da esfera federal, né? Foi daquele núcleo lavajatista que acabou com o Brasil, que destruiu a economia, que quis quebrar a Petrobras, que quebrou a Odebrecht, que quebrou as empresas, que deu o golpe, derrubando a presidenta Dilma, que depois colocou o vice-presidente e depois gerou o absurdo dos absurdos, que foi Bolsonaro. Então, tudo isso não foi só com Lula. Isso se espalhou pelo Brasil, atingiu mais de 2 mil pessoas, todas lideranças de esquerda, todas pessoas que, direto ou indiretamente, podiam prejudicar, né, essas lideranças populares, do qual, modestamente, eu me incluo. Aliás, eles me incluíram, né? E todas com o mesmo formato, mídia e delação. Daqui da Paraíba, todas as pessoas presas. Observe, a delação teria de ser espontânea. Mas não existe em nenhuma parte do mundo espontaneidade. Porque ou você faz por oportunismo, aqueles que têm culpa no cartório, para poder se livrar, né, confessa e ataca a outra pessoa, mesmo sem nenhuma prova. Né? Então ataca porque os promotores querem que ataque. Porque esse é o script, e a pessoa segue o script. E aqui na Paraíba foi exatamente isso. 2 anos depois, não tem uma prova, não tem um superfaturamento, não tem um desvio e não tem nenhum indício, qualquer coisa que diga que eu, porventura, tenha comprado uma laranja ou uma banana que não fosse com o meu dinheiro dos salários que eu tenho de 42 anos de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa assim, aprender para que o Brasil não sofra o que já sofreu. Essa reconstrução do Brasil, que eu quero fazer parte como senador, ela inclui a recuperação de uma coisa chamada Estado de Direito. Inclui o fato de que nenhum ocupante de carreira de Estado pode ultrapassar das suas funções, pode acusar quem quer que seja sem provas e depois dizer que a justiça é leniente com corrupção. Eu governei esse Estado e digo mais, modéstia à parte, se analisarmos os indicadores sociais, econômicos e humanos, eu fui o melhor governo que esse Estado já teve. Por Vale do Mamanguape, não tem a menor dúvida. Né? Aqui pode colocar 10 governos que não vai chegar àquilo que nós fizemos. Porque eu governei corretamente. Porque o dinheiro do povo apareceu, que não aparecia. Eu não tive recursos extras, não. Eu governei com 30% a menos do orçamento que hoje João Azevedo tem. E cadê as obras de João Azevedo? Cadê os investimentos? Além do que, João Azevedo é quem deveria responder pela Calvário, e não eu não fui nem candidato. Eu não fui candidato. E as delações são totalmente inócuas, porque foram feitas em pessoas que queriam a liberdade, e o preço da liberdade era dizer, de alguma forma, sem nenhuma prova, naturalmente, porque não existe, não pode existir, que naturalmente Ricardo fazia parte de qualquer esquema. Só que não se consegue ver na minha vida qualquer coisa que porventura sequer chegue próximo disso. E não é no governo do Estado, é na minha vida inteira. Né? Então, eu, na verdade, eu começo a pressentir que eu me sinto muito honrado até, porque, de certa forma, esse ódio que foi depositado sobre mim, contra mim, ele representa o reconhecimento de que eu sou perigoso para esse tipo de gente. Eu sou perigoso para aqueles que efetivamente não querem ver a emancipação popular, não querem ver a melhoria da educação do povo, não querem ver a melhoria da saúde, não querem ver as políticas públicas. Eu sou o responsável pelas melhores políticas públicas que esse Estado já viu. Não é? Então, para mim, eu estou num caminho que é de cabeça erguida, de espinha ereta, de consciência tranquila, porque a minha vida é assim. E observe bem que eu, nessa entrevista, como em centenas de outras entrevistas que eu já dei, eu falo a mesma coisa. E eu não tenho medo de falar. Eu duvido que alguém que tivesse um mínimo rabo preso tivesse a coragem de falar qualquer coisa. Os outros desaparecem. E vê o que é que João Azevedo até hoje falou sobre a Calvário. Nada, e ninguém pergunta. Mas ele foi o candidato. É ele que precisaria responder. Aliás, num documentário chamado Justiça Contaminada, né, que foi feito por 2 jornalistas paulistas, Eduardo Reina e Camilo Toscano, lá na parte que a Livânia é ouvida, ela diz claramente que João Azevedo tramou isso. E ele não deu nada. Por quê? Eu respondo tudo. Respondo e respondo de cabeça erguida. E acuso. Né? Ele não, ele tem medo. Então, eu acho, né, que o Brasil vai passar por essa reformulação. Eu tenho muito a contribuir. Eu compreendi todo esse arcabouço que foi realizado nas trevas, né, para implodir as lideranças populares, os projetos populares. E a Paraíba, que foi a porta de entrada da resistência democrática do Nordeste, a Paraíba ela foi atingida em função disso. Como é que um Estado que nunca tinha feito grandes coisas, um Estado que se dizia muito pobre, esse Estado toma uma proporção, começa a realizar coisas que nenhum outro Estado realizou, como 2.680 quilômetros de estrada, como 8 hospitais, sendo 6 hospitais novos e 8 hospitais ampliados, 14 hospitais aqui dentro do Estado. Construímos só dessa escola técnica, desse padrão que tem aqui em Mamanguape, nós construímos 16 escolas daquela, pelo Estado. Quando você olha para o atual governo, não tem uma feita. Só daquele tipo, né? Fora as outras que foram muitas e muitas. Ou seja, e como é que um Estado desse poderia ser governado ou poderia ter desvios provenientes de corrupção? Cabe na cabeça de alguém uma bobagem tão violenta como essa? Evidentemente que não.